Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Sena e aqui no Na Dúvida Cresça você aprende tudo o que tem que ser sobre modelos mentais, modelos de negócio, processos e tecnologias que vão fazer as duas coisas conectarem. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo pessoal, o meu professor também, o professor Carlos Ferreirinha, mais conhecido como Ferreirinha. Ele é o diretor, o fundador e organizador da MC Consultoria, MCF Consultoria e também um grande especialista na gestão de luxo. E é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e compartilhar com a gente tudo o que você já me ensinou, né, como aluno, né? E agora a gente compartilhar com as pessoas também sobre essa, como a gente consegue trazer essas pílulas de gestão do luxo para o nosso mercado, que é algo que às vezes as pessoas não entendem que isso pode ser adaptado para qualquer mercado como um todo, né?
Claro que sim. Prazer, David. É realmente um privilégio para mim estar aqui. Te agradeço muito por essa oportunidade, por esse convite tão deferente. E ainda me chamando de professor, eu não sou professor, professor é você, mas eu fico feliz com essa sua deferência, mas acima de tudo por essa oportunidade aqui de conversar sobre algo que faz parte da minha vida, há 30 anos da minha vida dedicados à inteligência da gestão do luxo e principalmente naquilo que eu mais acredito, que é a utilização desse modelo de negócios da gestão do luxo como uma fonte de inspiração para qualquer segmento e atividade. Então é um prazer estar aqui para conversar com você.
E o ponto que me chamou mais atenção quando eu fui aluno, e você é professor sim, porque aprendi muito contigo, é exatamente que eu tinha na minha cabeça previamente, poxa vida, quem trabalha com luxo é aquela coisa mais inalcançável, mais inacessível, é mais exclusiva e não dá para ser utilizado em outros segmentos. E eu ficou muito claro na minha cabeça, depois da nossa imersão, que caramba, eu posso utilizar vários pontos em pontos específicos, utilizando essas pequenas pílulas, as pequenas condutas, ou até a maneira de pensar o mercado de luxo como um todo em qualquer mercado. Isso ficou muito claro para mim quando você me apresentou. E daquela apresentação, aqueles quatro E's do luxo como um todo, ficou mais claro para mim. Até separei para gente, que é o primeiro de emoção, né? Que é o como você se sente ao transitar com o negócio. A parte de exclusividade, que em relação ao funil, como é que você segmenta o seu público. O engajamento, em relação a essa convivência com essas pessoas e como é que você mantém esse LTV mais longo, né? Que é o tempo de vida, o LTV, no sentido de lifetime value do nosso cliente. E finalmente, a experiência, que é aquele efeito wow, aquele, poxa, eu fui surpreendido. E a gente consegue colocar realmente esses quatro elementos em qualquer situação?
Em qualquer situação. Na verdade, David, há muitos anos eu digo que nem todo mundo tem que ser luxo, nem todo mundo deveria ser luxo, nem todo mundo tem que estar nesse posicionamento de luxo. Luxo é uma diferenciação de posicionamento, e não quer dizer que é uma qualificação de diferenciação. Estar no luxo ou ser de luxo não é melhor, é apenas uma outra característica de posicionamento. O mundo é feito de volume, o mundo é feito de massa, o mundo é feito de preço, o mundo é feito de combate de preço, o mundo é feito de diálogo, de competitividade, de massa. Trabalhar no posicionamento de luxo é uma decisão estratégica de diferenciação, que demanda mais esforço, que demanda muito mais energia, muito mais foco, muito mais disciplina. E é por isso que o mundo é feito de massa, de volume, não é feito de nicho, de hipersegmentação. Então, da forma que você trouxe, eu digo o seguinte: quando se pensa nesse primeiro momento que você construiu aí a sua narrativa, que você diz sobre esse luxo que é do inacessível, que é o inacansável, né, que não está ali disponível para todo mundo, isso são características importantes, mas são características dos produtos e dos serviços. O meu foco está na inteligência da gestão do luxo. Então, na inteligência da gestão do luxo, acreditando que nem todo mundo deveria ou tem que ser luxo, usar essa inteligência quase como se fosse um farol que você vai perseguindo esse comprometimento com diferenciação, com excelência, de defender mais aquilo que você construiu, os valores mais apropriados das suas histórias, do seu legado, da sua crença, da sua verdadeira diferenciação estratégica de mercado. Então, quando eu construí os quatro E's do luxo, essa minha, que não chega a ser uma metodologia, mas esse direcionamento de reflexão, que são os quatro E's do luxo, eu digo que qualquer um, qualquer segmento, qualquer atividade, qualquer produto e serviço, na verdade, eu desafio qual segmento e atividade que não pode se beneficiar com a inteligência da gestão do luxo, que é exatamente no que você colocou, que eu vou corroborar, que é o E da emoção, quando nós verdadeiramente dialogamos com o coração das pessoas e dialogamos por um patamar de desejabilidade e não apenas pelas nossas tecnicidades, onde a gente consegue verdadeiramente ser desejado nas nossas marcas, nos nossos tratamentos, nas nossas diferenciações. O E da exclusividade, que tem a ver com a segmentação, mas também tem a ver quando nós entendemos claramente que exclusividade não quer dizer excludente. São termos totalmente diferenciados. Exclusividade tem a ver quando você educa o outro a perceber o quão especial você é, o quão diferenciado você é, o quanto aquele seu produto, o seu serviço, a sua marca foi construída de forma singular. O E do engajamento, que tem a ver com muito o que você trouxe, que é aumentar esse tempo da jornada de relacionamento com o cliente. Aqui eu trago, David, as marcas de luz são obstinadas pelo engajamento, pelo relacionamento. Essa é talvez uma das características que eu costumo dizer que é a coluna vertebral da existência da inteligência do luxo. Elas são obstinadas em se relacionar com esse cliente na sua jornada de vida, não nos momentos de tomada de decisão somente por esse produto e serviço. E o fim, que é exatamente quando eu falo do E da emoção, o E da exclusividade, o E do engajamento e o E da experiência, que você bem colocou, que é o fator, o ou, que é genuinamente surpreender, encantar, ir além, fascinar.
Engraçado, depois que a gente, uma coisa que a gente bate muito é quando você tem mais referências e tem mais suporte, você começa a enxergar esses modelos padrões em lugares que você gosta de ir, você gosta de fazer parte daquilo. Recentemente eu acabei de voltar de viagem, estava conversando nos bastidores para Nova York, eu fui para um restaurante chamado River Café, próximo ao Brooklyn Bridge, e a gente sentou lá, era aniversário de casamento eu com minha esposa, e me chamou a atenção que antes, quando eu fiz a reserva, né, pelos Open Table, e na reserva, mais ou menos umas duas semanas antes, eles ligaram para o meu celular, eu vi um telefone estranho, e eles quiseram me confirmar se era mesmo, se tinha alguma coisa especial, se tinha alguma alergia.
Olha que coisa
e
boa.
Eu digo, ó, até aí tudo bem, né? Fiz, não, tem uma coisa especial, é o aniversário da minha esposa e eu, do meu casamento. Fiz, parabéns, é Mr. David, e o senhor gostaria de uma coisa especial na mesa? Olha, eu gostaria de uma mesa de frente para o Brooklyn Bridge, é possível? Olha, é a mais concorrida, mas a gente vai conseguir porque é uma ocasião especial para o senhor. Então, eu não saberia se ia conseguir ou não, mas já gostei da mensagem, né?
Abordagem, né? Abordagem não, singular.
Foi fantástica. Aí, uma vez chegando lá, eu recebi nas 24 horas antes, ela me ligou novamente, dizendo, olha, eu só gostaria de lembrar o senhor que a gente tem um dress code, o senhor tem que ir com blazer, porque é a maneira como as pessoas têm que se sentir lá dentro. Então, como você falou, é exclusivo, mas não é excludente. Ela me preparou para não ter o risco de eu chegar lá errado. Isso ela já tinha me mandado os primeiros, mas vai que eu não leio, né? E aí, você vai ter que colocar um blazer, a sua esposa, de preferência, um vestido, porque está frio, tantos graus, você quer algum lugar para ter um casaco, coisa desse tipo. Eu disse, muito obrigado. Aí, quando a gente chegou lá, chegou o nosso Uberzinho, sentou, ela já estava com a nossa mesa esperando, preparou com o nosso nome. A gente sentou de frente para Brooklyn Bridge e quando a gente chegou lá o menu é fechado, né? Ela novamente perguntou se tinha alguma alergia e uma vez perguntando se tinha alguma alergia, perguntou se tinha alguma coisa que eu gostaria que acontecesse naquele dia, que fosse especial relacionada ao restaurante. Disse, queria uma bebida assim, bebida assada, minha mulher escolheu e o menu era só três pratos. Era uma entrada, era o prato principal e uma sobremesa, né? E eu percebi que no período dos três pratos vieram mais quatro. Um em cada um. E é sempre uma surpresa. Uma surpresa pelo seu dia. Uma surpresa pelo seu dia. Mas várias surpresas, né?
Acho que eu vou agendar para ir lá.
Não,
também.
Incrível. Olha a história que eu tô te contando. E então, assim, bateu muito na emoção, bateu muito na experiência. Eu fui surpreendido várias vezes. Aí, quando chegou o vinho que a gente tinha pedido, veio um segundo vinho. Aí veio o segundo vinho. Esse aqui é uma cortesia da casa, pelo seu dia, o dia especial. E quando acabou tudo, quando veio a sobremesa era como se fosse um brownie com caldas. E quando eu botou um brownie, tava assim: feliz aniversário, David. Daniela, eu fiquei assim olhando, cara, assim, não foi barato, né, eram duas estrelas Michelin, mas ficou barato, entendeu, assim, o preço passou a ser irrelevante quando o desejo foi elevado e a minha percepção de cliente em relação a como eu fui tratado me faz contar essa história hoje no podcast e te passar o relato.
David, essa história é extraordinária, da forma que você conduziu aí, contando essa história, inclusive quando o podcast estiver no ar, eu vou garantir com que eu compartilhe, inclusive, essa fala com alguns clientes e até internamente com o meu time. Eu quero destacar três coisas que você colocou aqui, que eu gosto bastante no que você disse, e isso são mantras naquilo que eu faço diariamente. Todas as vezes que eles entrarem em contato com você antecipadamente e criaram ali o engajamento, eles estavam literalmente criando um engajamento com você, eu chamo isso da arte da antecipação. A arte da antecipação é quando você verdadeiramente consegue surpreender alguém antes de qualquer tipo de expectativa seja revelada. Ele, ao entrar em contato com você nessa construção que foi feita pelo restaurante, isso que eu chamo do domínio da arte de antecipação. Quando você verdadeiramente se antecipa a qualquer tipo de sinal que já esteja claro. Depois, um outro ponto que você trouxe aí, dizendo isso não foi barato. Na verdade, todo produto e serviço que se diferencia, os valores são diferenciados. Custa para isso. É, ter uma possibilidade de jantar, como você bem disse, num local, num restaurante que são duas estrelas Michelin, nós temos alternativas. As alternativas é não busquem por esses restaurantes, não escolham por esses destinos. Ao escolher por esses destinos, existe algo implícito. Alcançar esse padrão de excelência, de diferenciação, ele tem um valor, ele custa, ele tem um valor diferenciado. O que eu não gosto de usar, David, de que dentro das minhas possibilidades, eu até crio aí, entre aspas, né, o que eu chamo da minha proibição ferreirinha para clientes, o termo caro ele não é alinhado a isso. Caro é sempre um termo que nós usamos de forma pejorativa. Quando você diz que alguma coisa está cara, você está basicamente dizendo que existe alguém fazendo exatamente da mesma forma alguma coisa num preço mais barato. Uma experiência como essa, única, singular, o preço não é caro, ele é o preço para alcançar esse patamar. Se nós não estamos disponíveis a isso, existe uma série de outras opções. E o terceiro ponto que você trouxe, que eu gostei bastante da forma que você colocou, que ficou irrelevante, eu costumo dizer... A nossa principal responsabilidade profissional, e para mim não tem a ver qual é o produto, qual é o serviço, quando nós lidamos com aquilo que não é necessário. Necessidade é um outro nível de possibilidade. Eu estou tendo uma crise renal. Preciso imediatamente levar para emergência, para ser explodida a pedra, porque eu preciso tomar morfina ou buscopan na veia. Isso é uma questão de necessidade. Não tem, ninguém tem acorda de manhã vontade. Que vontade de tomar buscopan na veia? Não faz uma coisa dessa. Então, se eu tirei a necessidade... Eu digo que a nossa principal responsabilidade, independente do produto, do serviço, da atividade ou do segmento, é tornar o preço coadjuvante.
Exatamente.
O que é protagonizado são todos os outros elementos, para que no final você perceba o preço não como um fator decisivo, mas como um fator, como qualquer outro fator que construiu a experiência.
E é interessante que a própria classificação Michelin, para quem não conhece, ela é classificada em 3 estrelas, né? 1, 2 e 3. E quando o André Michelin criou, e para quem não sabe, está vinculado à fábrica de pneus, né? É. Então, quando ele criou, a primeira estrelinha era que valeria a pena você visitar. A segunda é que valeria a pena você fazer um detour, né? Que é bem a palavra que ele utiliza. Você mudaria a sua rota para chegar naquele lugar. E a terceira seria você valeria a pena você ir diretamente para aquele lugar, viajar só para aquele lugar, devido à experiência. E, poxa, você, de antemão, participar desse processo. E, lógico, eu estava analisando o processo, porque eu já tinha essa sensibilidade na cabeça. E eu achei muito interessante perceber, estar incluso na jornada, participar como agente da jornada. E olha só. E aí, na sequência, a gente foi para Louis Vuitton, a gente visitou outros lugares, a minha esposa gosta de visitar, foi na Dior. E foi muito gratificante perceber como as pessoas foram treinadas, organizadas e sequenciadas para viver a jornada junto com o cliente.
Isso.
E a gente, lógico, eu fiquei obcecado, porque comecei a observar, e observando as outras mesas, eu percebi que o atendimento, antes de mais nada, era um garçom para cada mesa, né? Então era bem exclusivo, e eu pensei, cara, cada garçom teve o mesmo comportamento, não a mesma entrega, mas o mesmo comportamento.
Isso é muito análise. Bom, David, talvez você lembre do momento da imersão, quando eu tive a chance de tê-lo, quando eu digo um dos meus elementos, quando eu falo das verdades absolutas, existe uma roteirização de atendimento. Roteirização, ele é uma disciplina, ele é um desenho estratégico que você cria. Eu tenho um hábito de dizer que quando o outro lado, o seu cliente, o seu paciente, não percebe a diferenciação... A responsabilidade não é do cliente, do paciente, é nossa. Eu costumo, inclusive, brincar dizendo, joga banco imobiliário, joga os dados novamente, volta 2 casas e começa a jogar novamente. Porque somos nós que educamos o outro a perceber as nossas diferenciações e a roteirização ela é fundamental. E, na verdade, David, isso faz parte da nossa existência. Se nós olharmos para todo o nosso percurso de vida, se alguns que são religiosos... Religião, existe um momento de ritual e roteirização, seja ela no culto, seja ela no candomblé, seja ela na católica, você tem um momento da comunhão, você tem um momento da oração, você tem um momento que todo mundo dá as mãos, isso é ritualização, isso é roteirização, você faz isso de forma absolutamente eu diria, consciente. Isso é uma disciplina, isso é organizado. É o mesmo que acontece em abertura de jogos de Copa do Mundo. Os dois times estarão em pés para ouvir o hino nacional do país. Não importa se você gosta do hino ou se você vai cantar o hino. Isso tem a ver com ritual, com roteirização. Isso é disciplinado. Então, isso, nós deveríamos levar isso o tempo inteiro para as nossas possibilidades profissionais, sejam elas quais forem, com produtos e serviços.
E dentro dessa roteirização, quando eu percebo as minhas empresas, por exemplo, tem empresa médica, empresa de software, empresa de educação. Todas as três são baseadas em processo. Então, é um mantra interno que a gente fala que processos são superiores a pessoas para pessoas poderem superar processos.
Excelente.
De forma que, quando a gente organiza uma roteirização inicial, desde o Blue Box lá da Tiffany's, né? Aquela primeira caixinha, como é que é feito o laço. Não é por acaso. Mas se você, por algum motivo, perceber que, olha, o laço pode ser melhor feito assim, e você conseguir provar isso...
Você superou o processo.
Exatamente, superou o processo. Porque você iniciou de um processo.
Muito
então,
mais.
Processos... Tem que ser superior às pessoas no primeiro momento,
fantástico,
para as pessoas poderem superar o processo. Método Kaizen. Vi que tem uma coisa errada, pô, bate o sininho lá que a gente consegue melhorar. E dentro desse processo, na parte de gestão de luxo, uma coisa que chama muita atenção para a gente é o posicionamento pela precificação também. No primeiro momento, quando eu olhei, usando meu exemplo, né, olhei e falei, poxa, está um pouco fora do que eu imaginava, mas está tudo dentro do que eu esperava.
Excelente.
E aí eu adorei que eu mesmo me percebi pensando assim, foi acima do que eu imaginava, foi exatamente igual como eu esperava. E a experiência que eu esperei superou a esperada. Então, automaticamente, foi abaixo do preço que eu estava disposto a pagar.
David, é excelente, né? Essa conversa aqui é uma conversa muito rica. Você tem uma construção de repertório estratégico que ele é, muitas das vezes, até muito difícil de se manter num nível de troca de conversa. Então, até eu te agradeço por isso, porque é uma troca smart, né? Uma troca inteligente. Né? Eu acredito em diálogos onde ambos os interlocutores estão num processo de aprendizado e crescimento. Então, te agradeço por isso. Você fez um comentário importante agora sobre essa questão do esperado e do superado, e o elemento da precificação, precificar, David, na forma que o que significa na plenitude, é uma das competências mais difíceis. Formar preço, posicionar preço, defender preço é absolutamente muito difícil. E não importa se é para produto popular ou se é para produto de luxo, não importa. Preço é uma competência que demanda todas as disciplinas estratégicas da mesma forma que a gente faz para desenhar o processo do produto ou o processo do serviço. Porque usando a sua experiência, por mais que você diga de forma muito interessante que está acima do que eu esperava, mas superou tudo aquilo que eu tinha, né, como percepção, se também você fosse ali anteriormente a fechar, fazer a reserva, todo esse ritual, toda essa roteirização, todo esse cuidado de dizer da vestimenta, que as pessoas têm que tomar um cuidado com isso, quando diz locais tradicionais não são flexíveis, isso não tem a ver com flexibilidade, isso tem a ver com ritual. Se você não está disposto a esse ritual, escolhe outro, né? Escolhe outro restaurante. Isso é uma questão de respeitar os rituais do outro. Se eles fizessem tudo isso, e no telefone ou no e-mail te mandasse uma mensagem dizendo Mr. Davis, nós somos super felizes com a sua reserva e tudo isso sairá por $15, você olhar para isso e falar o seguinte, nós não vamos. Porque se está botando $15 ou eles estão quebrados, a comida não vai ser boa, não é possível que eles vão servir um vinho especial. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu te agradeço a sua atenção, mas eu conversei com minha esposa, a gente está preferindo fazer uma outra coisa. Na verdade, não é que você não quis falar para ela, porque na verdade ninguém tem o sonho de viver uma experiência como essa custando R$10, custando R$15. Você sabe que isso não é verdadeiro. Você sabe que isso não pode ser assim. Então eu digo que preço, ele tem o mesmo tipo de peso de qualquer outra estratégia. Se você criou um produto e um serviço singular, exclusivo, especial, diferenciado, você vai lá e coloca um preço absurdamente baixo, que está alinhado a qualquer produto, de qualquer serviço, que está posicionado de qualquer forma, você está absolutamente nivelando por baixo. Se você coloca um produto popular e joga um preço absolutamente estratosférico, isso é uma piração, isso é o que eu chamo da distopia, isso é o caos, não é nem a utopia, isso é o caos por completo, isso é totalmente a ausência de qualquer tipo de realidade, de qualquer tipo de certeza. Então, preço, ele tem o peso tão singular quanto se tem a embalagem, quanto se tem a demonstração, quanto se tem o atendimento, quanto se tem o cuidado. Preço é tão importante quanto.
Uma coisa interessante dentro desse processo de observação e repertório que a gente está conversando, um efeito mental, né? Eu posso dizer até evito utilizar a palavra gatilho mental, mas um viés que nós temos mental é o viés do decoy, né? O efeito decoy. E lá a gente sofreu o efeito decoy também. Foi bem interessante que na hora que eu sentei, a gente recebe o cardápio, né? Para saber dentro do menu fechado, só que se você rodava mais duas páginas, tinha os menus abertos, a pedir à la carte, né? Só que a precificação do à la carte era muito próxima ao fechado. E o fechado é uma experiência. E o à la carte, sei lá, você pediu um prato simples.
Claro.
Então, era exatamente, para quem não sabe o que significa o efeito decoy, ele me deu uma isca. Eu percebi como é muito melhor eu pegar o fechado. Exatamente. Porque como estava muito próximo o preço do separado com o junto, eu disse, não vale a pena isso aqui.
Exatamente.
Então eu me sentia até um idiota se eu pegasse o mais barato. Ah. E então acabei pegando a harmonização inteira.
Até porque aquilo que representa, aquilo, né, eu não conheço, mas eu não conheço esse café, mas da forma que você está construindo, na verdade ele te conduziu a entender qual é a essência dele.
Ele me ajudou
aonde
a fazer a escolha.
Verdadeiramente, ele se diferencia.
Exatamente.
Ele não se diferencia no à la carte, ele se diferencia no outro. E vou te dizer mais, David. Não sei como é que é a dinâmica do café, mas geralmente, quando isso é feito de forma da forma que você está colocando, criteriosamente, estrategicamente bem desenhado, a opção por por essa essência, né, que é a essência da experiência, né, do menu degustação, ela faz com que o ticket médio eleve ainda maior.
Exatamente.
Porque aí você envolto dessa experiência, você qualifica no vinho, você eleva patamares, porque já que eu estou aqui, eu vou me aventurar ainda mais nessa experiência. Então, a chance de você elevar a percepção ou o gasto médio, ele é infinitamente maior.
Olha que interessante a nossa finalização. Ele foi compatível com a emoção, foi exclusivo em relação ao posicionamento, sem ser limitante, né? Sem ser excludente. Ele trabalhou o meu engajamento, porque eu estou falando sobre esse assunto agora e acabou engajando. E a minha experiência, eu estou contando depois, mesmo me dando a opção de fazer uma outra escolha. Então, ele não me obrigou a fazer aquilo.
Claro.
Eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi ter a experiência melhor.
Muito bom.
Ao mesmo tempo, acabei tendo a experiência completa e ele aumentou o fluxo de caixa dele, começou a ficou mais evidente para esse processo todo. E isso é aplicável em qualquer negócio.
Mas em qualquer negócio.
Não, da pipoca do cinema até o restaurante que está conversando agora. E aí me faz...
Olha, David, de forma muito... desculpa, interrompê-lo, mas da forma que você colocou a qualquer negócio, eu vou levar até para as coisas mais usuais do nosso dia a dia. Quando você tem alguém vendendo milho cozido na calçada, e ele vira para você e fala, qual espiga que você quer? Só que ele tem um outro momento que ele vira para você e diz, você quer que eu debulhe o milho? Ele bota numa caixinha de isopor. Aí ele chega no terceiro momento e diz, você quer que eu coloque uma manteiga aqui? O que ele está te fazendo é te conduzindo para outros níveis e outros layers de experiência, que poderia ser apenas o milho cozido dentro daquela panela que todo mundo mete a bocona lá para comer. Então você veja, eu sou um indivíduo muito pragmático. Quando o indivíduo que está na calçada vendendo milho entende a necessidade de diferenciação, vou te dizer que agora, recente, nos trabalhos que eu faço continuamente em Portugal, eu estava finalizando uma reunião, eu sou alucinado por castanhas portuguesas, que aparecem somente no momento do frio, no inverno, chegam no Brasil apenas importadas. Eu amo castanhas portuguesas e eu gosto muito das castanhas portuguesas que são assadas nas ruas, nas calçadas, em Lisboa, em Portugal, isso também tem bastante em Paris. Aí, eu conversando com alguém, as pessoas sabem que eu gosto bastante de castanhas portuguesas, meus clientes lá, eu falo assim, Ferinha, vamos lá naquele casal que você gosta lá, que é em frente ao Teatro Tivoli, na Liberdade, porque você precisa ver algo que eles fizeram. Cheguei lá com eles, eu compro com eles há muitos anos, é um casalzinho de senhores que fizeram a vida dele inteira, educando os filhos dele, vendendo castanha assada ali. Quando eu cheguei lá, tinha uma plaquinha deles, mas assim, eu conheço eles há 20 anos. Mas é um casal que deve ter 70, 80 anos de idade. Botaram uma plaquinha agora dizendo, castanhas tamanho pequeno, castanhas médias e castanhas graúdas. E para cada uma dessas castanhas, um preço diferenciado. Uhum. As castanhas graúdas, são as mais maiores, que são, custavam totalmente diferenciado. Então, você veja, estratégia de diferenciação, estratégia de segmentação, estratégia de verdadeiramente perceber que até a castanha da calçada pode ter ali algo exclusivo. Poucos vão comprar aquelas mais graúdas que custa mais. Exclusividade.
É o famoso do básico ao extraordinário. O extraordinário é quais layers, né? Quais camadas você pode colocar para fazer isso. A diferença. E do extraordinário para a experiência.
Exatamente.
E do que é que você consegue transformar essa experiência em relação... Você tanto é que você está me contando a história agora. E aí isso me remete muito a uma coisa que a gente conversou dentro do treinamento, que foi do efeito Diderot. Quando você acrescenta uma coisa nova no teu repertório, aí você não tem como esquecer mais daquilo, que começa a ver em tudo. Essa experiência que a gente conversou agora, seja da castanha, seja dos restaurantes, seja dos lugares onde a gente visita, você olha assim, caramba... Eu posso aplicar isso na minha clínica, eu posso aplicar na minha empresa, eu posso aplicar no meu sistema. Exatamente. Então, o que é o efeito Diderot? Por que ficou com esse nome, né? Por que ficou tão famoso esse período, né? E o que é que a gente pode aprender com esse conceito?
Muito interessante você ter trazido isso, porque eu uso pouco até na minha oratória, eu uso muito estrategicamente, mas uso pouco nas minhas oratórias o efeito Diderot. É interessante você ter trazido isso. Você é muito aplicado, né, David? Você faz o exercício de casa, já usou aí a transformação do ordinário em extraordinário, do simples em especial e do especial em experiência, que são aí as minhas expressões, assim, bem exatamente. Significativas. Diderot era um estudioso de marketing francês algumas décadas atrás. Ele não era... Muita gente diz que Diderot era um filósofo. Ele era um estudioso de marketing, um profissional na área de marketing. E ele percebeu... através dele, uma movimentação de percepção do entorno. Ele ganhou a história de tudo isso, que não é uma história com E, é uma história com H, então ela é genuína, ela é verdadeira. A história de Diderot é que ele ganha uma poltrona vermelha, leva essa poltrona vermelha para a casa dele, coloca na sala, porque ele ganhou aquilo de presente, e ao longo dos dias ele foi percebendo que aquela poltrona vermelha incomodava ele profundamente, porque ela não tinha absolutamente nada que ver com nada do que estava na sala dele. E ele foi percebendo que ao mesmo tempo que aquela poltrona o incomodava profundamente, era uma poltrona diferenciada, especial, única. Só que ele tinha um incômodo com aquela cadeira, aquela poltrona, aquela cadeira, ele não conseguia se desfazer daquela poltrona. Ele começou a analisar e a fazer apontamentos e anotações que, na verdade, aquela poltrona que ele não conseguia se desfazer, aquele elemento novo e aquele elemento diferenciado, ele, na verdade, começou a fazê-lo mudar as outras coisas que estavam em volta. Então, a poltrona fez com que ele mudasse a mesa fez com que ele mudasse o tapete fez com que ele mudasse as cadeiras fizeram... E ele chamou isso de efeito Diderot, que foi chamado isso como efeito Diderot, que é essa análise que muitas das vezes, e eu costumo até dizer, David, que nós somos educados pelo belo, nós somos educados pelo diferenciado. Nós não somos educados por aquilo que não traz uma diferenciação. E não importa se nós estamos falando de popular ou de luxo, de acessibilidade. Nós somos educados por aquilo que nos educa o olhar de forma diferenciada. Então é muito interessante esse conceito de Diderot, que fala que um elemento novo ele é transformador. Ele verdadeiramente ele te transforma no repertório, na atitude, na postura, na observação. Isso é o mesmo quando você sai absolutamente impactado por um filme diferente, quando você vai assistir um musical e você fala, meu Deus do céu, foi a melhor coisa que eu assisti na minha vida, e isso me fez olhar as coisas de forma diferente, ou quando você compra algum produto, ou quando você come alguma coisa, inclusive tem uma frase minha importante que é o paladar não retrocede, onde nós somos educados por aquilo que vai educando os nossos hábitos, né? Vão nos tornando mais exigentes.
E é interessante que eu ia entrar exatamente nessa questão do título do livro, que o efeito Diderot, ele acaba funcionando que, olha, se eu passei por uma experiência, e essa experiência foi favorável para mim, eu entendi que ela é interessante, aquele produto de transformação ou serviço é interessante para mim, eu consigo me ver nele, mas eu não consigo ver meu entorno ao redor dele, ou eu mudo aquela experiência, mas o paladar não retrocede, exatamente, ou eu me mudo, eu me modifico. E uma coisa que você fala muito também, que eu acho bem interessante, que é a melhor maneira de você continuar sendo o mesmo é você mudar de acordo com o tempo. O tempo vai mudar ao nosso redor.
Exatamente.
As tecnologias, os processos, as pessoas, e a gente, para continuar tendo os mesmos valores, a gente tem que fazer mudanças estratégicas exatamente para isso acontecer. Esse efeito, tanto do efeito Diderot quanto do paladar, né, ele não deveria retroceder. Se a gente evoluir uma casinha, por que eu voltaria a ser o mesmo se exatamente o mundo mudou ao meu redor? E nesse processo de autoconhecimento, que eu entendo como autoconhecimento, um conhecimento do mercado como um todo, tem algumas escolhas que nós fazemos, né? As escolhas de se arriscar ou não se arriscar. Até porque se você não tem uma ação, é uma ação. Você ficar parado, você está descobrindo isso. E é isso, um dos pontos do nosso podcast, um dos pontos que a gente fala muito, é que se quando você começa a entender isso, você começa a ver isso nos ambientes de experimentação. Por exemplo, na mesma viagem em Nova York, eu acabei indo para Broadway, assisti uma peça teatral, musical, e ótimo, o processo, tanto o processo do show em si, como também como a gente entrou, a compra dos ingressos, a espera, tudo aconteceu como eu esperava que tinha acontecido. Voltando ao Brasil, eu fui para uma peça também no Brasil, com os meus filhos, e a peça em si foi ótima, a peça em si. Só que a fila da entrada,
toda,
a compra, não tinha pipoca, não tinha alimentação, a minha filha começou a chorar porque não tinha, e eu fiquei entendendo assim, pô, mas por que as pessoas não pararam, pensaram que 450 pessoas vão vir ao mesmo tempo e fazer isso? Eu fiquei assim, imaginando, gente, mas é algo tão básico. Aí a gente volta no... Gente, para a gente criar o extraordinário, a gente tem que primeiro começar pelo básico.
Muito bom.
Então, assim, foi um ótimo show, mas assim, a minha experiência foi horrível, eu não voltaria.
Você veja, como não é suficiente apenas o show ser ótimo. Isso é apenas uma informação. Porque, na verdade, parte da sua percepção do show que é ótimo, ela é desconstruída por toda a experiência que foi comprometedora.
E aí, cara, quando você pensa em repertório, aí lembra muito da história do M.M. Mahone, né, do Van Halen. Por que o M.M. Mahone? Pra quem não sabe a história, o Van Halen sempre quer fazer a apresentação dele, ele pediu, olha, eu quero no meu camarim que tenha um M.M. e nenhum Mahone. Não pode ter Mahone, porque se tiver Mahone, não faço show, tá cancelado, aquele papo todo. Pessoal, ah, cara, é excêntrico, não, o cara rei na barriga. Tempos depois, quando a banda acabou, ele voltou e perguntaram pra ele, cara, por que você tem essa questão do M.M. Mahone? O que acontece? Se eu mandei um repertório com 200 itens lá para você checar para que tudo acontecesse, um dos deles misturado lá estava essa questão do M.M. Mahone, mas também estava misturada a fiação, também estava misturada as guitarras, também estava misturado o staff, também estava misturada a entrada das pessoas em relação à fila, processo de precificação. Se eu percebi que o M.M. Mahone não passou, é porque você não viu o resto. E aí alguém pode ser acidentado, o meu show não vai ser adequado. E quando eu faço em vários estados, ou cidades, ou países diferentes, como é que eu vou saber que vai ter a mesma qualidade? Excelente. Se eu botar um easter egg aí. E como eu botei o easter egg e você não passou, então eu vou ter que assumir o processo. Então se o colega que fez lá o show que eu participei no Brasil, aqui no Brasil, se ele tivesse pensado dessa maneira, ele teria visto, tá, mas como é que é o processo lá da entrega das pipocas? Como é que é a fila? Sim. Onde é que foi comprado? Ele só pensou na parte dele como artista. É, e uma coisa que a gente bate muito, e eu aprendi muito contigo, é assim, não basta ser bom. Tem que parecer ser bom e ao seu redor também tem que ser bom, como efeito de Diderot. Não basta ser só ser a poltrona vermelha. O ambiente recebe aquela poltrona. E como eu consigo ajudar essa pessoa, esse colega ou essa pessoa ou esse empreendedor que, caramba, ele quer mudar, quer fazer a diferença, a começar a enxergar dessa maneira, não deixar o paladar dele retroceder, não ficar abarrotado pelo mundo ordinário e fazer, não, eu posso fazer a diferença e mudar, nem que seja aos pouquinhos.
Olha, David, talvez o primeiro ponto aqui que você trouxe, você falou logo de imediato, são escolhas, né? As escolhas, elas são um processo, que é um processo que quando você escolhe por algo você está abdicando. Alcançar o patamar da diferenciação, da excelência, da singularidade, isso é uma escolha difícil, porque isso demanda verdadeiramente um comprometimento singular pela diferenciação. E a grande maior parte de nós, David, você é um conhecedor aí até mesmo do seu próprio conceito, né, que se chama dos modelos mentais, se nós deixarmos as nossas atitudes, os nossos modelos mentais, eles são conformes. Né? Eles buscam o caminho da zona do conforto, ele é conformidade. Quebrar essa conformidade, ela demanda verdadeiramente uma decisão, e é uma decisão de fazer diferente. O ponto que você trouxe, que antes você falou do básico, eu costumo dizer, David, sem negociação, eu sou muito imperativo nisso. Não existe o patamar da diferenciação se você não for obstinado pelo básico. Você precisa alcançar o patamar do extraordinário no básico. O básico, ele é o ponto de partida. Básico é onde determina que você é capaz de subir esse degrau. Então, você só vai perceber verdadeiramente a excepcionalidade do musical se aquele básico tivesse sido resolvido. A entrada, o sentar, a condução, a gastronomia, seja lá o que for. Porque como esse básico ele é comprometido, você sai achando o musical interessante quanto a peça, mas propaga uma informação o tempo inteiro que, na verdade, é confuso a entrada, que o preço talvez não vale por isso. Então, na verdade, você gerou uma inversão de observação daquilo deles fazer. Então, quando você diz o que tem que ser feito um exercício de disciplina, de olhar o que é o mínimo que eu preciso garantir para que verdadeiramente as pessoas sejam neutralizadas da observação. Vou trazer um conceito que se fala muito na inteligência do luxo, não é meu, mas que se fala muito, quando se diz que o avesso ele tem que ser tão extraordinário quanto aquilo que seus olhos estão vendo. Então, existe uma obsessão. Se eu uso, aí eu volto, né, para a inteligência da gestão do luxo como uma inspiração estratégica, essas empresas são obcecadas que o seu interior, que aquilo que é revelado no backstage, que ele é absolutamente tão impecável quanto. Existe um filme que eu acho que você deve ter visto na imersão comigo, que é um filme da Baccarat. Baccarat é uma empresa cristal francesa de 259 anos de existência, uma empresa que caminha para 3 séculos de existência e tem em um dos seus materiais de comunicação, quando ela diz que mesmo quando tem a máquina fazendo algum tipo de intervenção naquele cristal, aquela máquina tem que operar quase como se fosse um balé, tem que ser tão incrível a percepção da máquina quanto é o indivíduo polindo manualmente. Então, quando você garante esse mínimo, esse básico, de forma obstinada, sem obstinação pelo básico, não se sobe patamares de diferenciação.
Interessante, e isso serve para qualquer negócio. O Steve Jobs, quando ele fez a primeira versão do Macintosh, aquela versão colorida, né, a escolha colorida, ele na parte de trás do computador, eles queriam usar um material de pior qualidade, né? E aí o pessoal do design, mas isso aqui vai encarecer, mas se a pessoa em algum momento tiver a oportunidade de abrir o Macintosh, ela vai perceber que é igual por dentro e por fora. E aí isso me remete ao triângulo luxo.
Agora,
né?
Isso custa, David.
Eu sei.
Essa é uma das razões que a Apple tem um valor mais alto de mercado. E nós temos opções. Tem uma série de outras empresas disponíveis que oferecem exatamente computadores, telefones celulares, etc. O valor da Apple é infinitamente mais percebido. E o preço acompanha isso. O preço da Apple é o preço mais elevado de mercado. E é isso. Existe ali uma experiência de marca com produto e serviço onde o básico, o básico e o mínimo da Apple é extraordinário. Então eu digo que a embalagem da Apple é simplesmente espetacular quando você compara o cenário competitivo. Quando você chega em qualquer loja da Apple do mundo, mesmo que você não tenha nenhuma relação com a Apple, você tem vontade de levar a loja inteira. Porque a loja é totalmente pautada para te criar ali engajamento, emoção, percepção de exclusividade, de diferenciação.
Não, você consegue encaixar ela bem clássica aqui no Triângulo do Luxo. Aí, se a gente pensar no Triângulo do Luxo, que tem as 4 pautas, né? As 3 pautazinhas, quando a gente consegue iniciar pela base, que é a parte de posicionamento, que tipo de cliente eu quero trabalhar, como é que eu quero atuar desse cliente, qual é o público que eu vou trabalhar com o meu posicionamento, eu começo a engajar na mesma base da pirâmide ainda, como é que eu me comunico com ele. Como é que eu faço o meu storytelling, o story client, né, que se fala, desse cliente como um todo, né? Como é que eu conto a história que ele quer ouvir, não é que eu quero contar.
Muito bom.
É que eu quero, que ele quer ouvir, porque ele se identifica comigo. E aí, no cume dela, uma vez me posicionando, contando a história de transformação dessa pessoa, seja emocional, seja como ela consegue, seja, aí a gente vai ver várias marcas, né? Eu vou trabalhar com os produtos e os serviços que vai suprir essa minha base de posicionamento de mercado. E aí o ponto de luxo, que é a de luz, né? Ele acaba sendo exatamente isso. Poxa, se eu quero trabalhar com, vou usar o exemplo da cirurgia plástica no meu caso, com mulheres de acima de 40 anos, com 2 filhos, que tem uma atividade física, que tem uma alimentação leve e regrada, e não conseguem sozinho, com esses hábitos, chegar na sua melhor versão, eu trabalho com produtos e serviços voltados para essa dinâmica, voltado para essa pessoa, que quer a sua melhor versão, não quer ser outra pessoa, ela quer ser ela mesmo, e eu consigo entregar uma
Excelente.
História de evolução para essa pessoa.
Excelente.
Ela como uma pessoa realizada com trabalho, família e sua própria vida numa longevidade. Então,
Excelente.
A minha comunicação fica mais clara. Eu paro de vender lipoaspiração e começo a vender uma
excelente,
transformação.
David. Esse é excelente, eu vou trazer, resgato apenas uma das citações que você fez, que na verdade é uma construção que você fez em cima de uma frase que eu uso, que não é minha, de Dom Helder Câmara, quando ele dizia, né, enquanto vivo, ele dizia, feliz daquele que entende que é preciso mudar muito para continuar sendo o mesmo. Então aqui, nesse caso, você está tendo, como médico, alcançar a sua nova versão não quer dizer que você está criando um outro personagem e talvez... Até me permita dizer, aonde que possivelmente existem alguns desvios em muitos segmentos de atividades, inclusive na própria segmentação da cirurgia plástica, quando na verdade não é uma melhor versão, é quase como se estivesse criando um avatar das pessoas, né? Como se elas fossem totalmente desconfiguradas daquilo que elas sempre foram a vida inteira. Eu acho que aqui a gente não está falando de evolução, a gente não está falando de se manter na sua essência. E aqui não tem julgamento, não. Cada um tem direito, mais uma vez, escolhas, cada um tem direito de fazer o que for. O que não pode é criar subterfúgios achando que isso daqui se mantendo. Não está. Na verdade, é uma transformação.
E esses modelos de orientação, quando a gente enxerga os negócios, né, a gente pode aplicar em qualquer área. Quando você imagina que você está se posicionar para um público específico que tem valores próximos aos teus, criam histórias heróis, os rituais, né, vinculados a você conseguir fazer essa pessoa na jornada do herói, chegar para uma pessoa comum, para uma pessoa numa jornada extraordinária, o produto, o serviço, ele sai. Ele é aquele negócio. Você não está vendendo o que você quer vender, você está vendendo o que ele precisa, e você se sente capacitado, é o seu ikigai empresarial, né? Se sente capacitado a produzir aquilo ali dentro da sua experiência prévia. Aí cria os rituais. E o mais interessante que eu acho que você coloca muito francamente isso, e até com seus colaboradores, é você faz os seus colaboradores sentir essa experiência.
Não, com certeza. Porque
é difícil você vender aquilo que você não sente.
Na verdade, David, é assim, absolutamente total. Aqui tem um ponto importantíssimo que você trouxe, né? Eu não crio falsas realidades. Eu não tenho aqui uma premissa de acreditar que a minha equipe e eu tenho que viver a vida do cliente. Isso é, na verdade, um equívoco e muitas das vezes uma distorção muito arriscada e muito perigosa.
Perfeito.
A gente tem que entender o que é o nosso papel de especialista, o nosso papel de profissional e o que é o papel do cliente. Quando você assume o papel do cliente, você está criando ali uma falsa realidade que te faz gerar angústia e frustração. Então, da forma que eu consigo desconstruir isso é o seguinte: se nós acreditarmos que quem trabalha no atendimento, na recepção, seja em qualquer atividade de uma hotelaria de luxo, se a gente acreditar que aquela equipe, para quem entenda aquela hotelaria, ela precisa passar o final de semana na suíte presidencial, nós não estamos aqui treinando pessoas, nós estamos construindo monstros. As pessoas precisam ser treinadas pela técnica, pelo conhecimento, pela vivência técnica, não pela vivência do lifestyle, não pela vivência da vida. Então, a minha equipe, eu sou obstinado, esse é um traço meu, não tenho nenhum tipo de característica aqui que eu sou imaculado, não. Existem muitas coisas que não são positivas em mim, mas existe uma obstinação minha, que não é agora, desses últimos 22 anos como empreendedor, como executivo, eu sempre tive essa postura. Eu sou obstinado em aumentar repertório. Eu acredito verdadeiramente que informação é o principal agente catalisador da nossa liberdade. Eu digo que informação, ele liberta. E quando liberta, ele te empodera. Porque você passa a ter algo a mais na sua mão para lutar, né? Para defender, para criar suas possibilidades de diferenciação. Então, na MCF, por exemplo, nesses 22 anos, a minha área de gestão de pessoas, que é a Tati, que está comigo há muitos anos, ela precisa desenvolver e defender comigo uma régua de relacionamento interno no meu time. Então, esse ano, por exemplo, esse ano de 2023, nosso time já foi na Pinacoteca, em São Paulo, fazer uma exposição imersiva, nós já fomos assistir um musical, nós já fomos ver uma nova cafeteria. Então, nós temos aqui uma obstinação, e aqui, quando eu digo, são todos, não são apenas os meus gestores, os meus líderes, os meus consultores. Vai a Francisquinha, que é a minha cozinheira copeira, vai a Lu, que é a minha faxineira e copeira. Todos vão. Porque todos precisam ter a chance, cada um na sua possibilidade de absorção. E aqui cabe o meu papel de garantir com que as absorções sejam feitas de acordo com aquilo que cada um consegue ter de absorção e ferramental disponível, mas todos deveriam ter, e têm comigo, a possibilidade dessa expansão. Então, é festa na minha casa, sempre temática com todos os colaboradores. Nós temos diversos momentos, existem encontros comigo planejados por ano, obrigatoriamente, a cada, no mínimo, pelo menos, né, no máximo, a cada 3 meses, aonde eu junto todos os meus colaboradores e eles têm uma conversa aberta. Eles são estimulados por mim antes de irem para essa reunião, ninguém pode me falar nada antes. Eles têm que ir para a reunião e me perguntar qualquer coisa de negócio, da sociedade, da dinâmica, da política, do Brasil, do mundo, qualquer coisa, para que eu esteja ali construindo com eles uma capacidade de reflexão, uma capacidade de argumentação, uma capacidade narrativa.
É o pensamento crítico, é a construção do pensamento crítico baseado em contexto. Aí
É
vai
isso aí.
desde macroeconomia, macronegócio,
O que for.
é tudo que for relevante à nossa vida
Tudo
como
que
ser
for
humano.
relevante.
Como ser humano.
Exatamente isso.
Mas é o início da nossa conversa. Se eu não tivesse um repertório prévio, eu não teria observado tudo que eu observei. Se eu
Isso aí.
não tivesse um repertório prévio, e não precisa passar por isso para observar isso. Uma vez você estudando, você começa a enxergar. Você começa a
Exatamente
enxergar
isso.
desde a forma do
Muito bom.
cristal até a forma como você pega uma caneta.
Muito
É,
bom.
tu não precisa ser dono de uma Montblanc para conseguir observar as
Muito
diferenças sociais da
bom.
Montblanc. Eu acho
Muito
que
bom.
a jogada é exatamente essa.
É essa. Na gestão, é essa.
Perfeito.
Na vivência
Perfeito.
pessoal, se aqui nós estivéssemos numa conversa de um podcast falando sobre antropologia, falando sobre uma série de questões humanizadas, isso é uma outra história. Mas na gestão, é isso.
Exatamente. É você ter um repertório suficiente para poder ter óculos. Okay?
É isso.
Literalmente, você está comprando um óculos para um mundo
É
novo.
exatamente
Porque
isso.
o mundo, na realidade, é novo para você que nunca enxergou, mas ele sempre esteve lá. Só que você não tem
Exatamente
um
isso.
óculos adequado. Nosso papel aqui é de oculista, de
Muito bom.
oftalmologista nesse caso. E sendo esse papel de oftalmologista, quanto mais frameworks ou processos ou rituais entrega para os nossos clientes, nossos usuários, nossos colaboradores, mais fácil fica também eles categorizarem e ter esse processo de entendimento. Né? Eu brinco lá na empresa que tem que ser simples o suficiente para ser executado, fácil o suficiente para ser entendido e processual o suficiente para ser seguido. Se eu não consigo transformar isso em processo, acaba não acontecendo. Tem que ter uma rotina nesse conceito. E um conceito que você utiliza muito os cinco pilares do luxo como um todo, né? Que é a parte de relacionamento, que são os CRMs clássicos. Que se você não tem uma cadeia de inteligência de dados, como é que ele vai me ligar depois para saber como é a reserva? Como é que ele me liga depois para saber meu NPS, né? Que é o Net Promote Score, se eu indicaria isso para outro lugar ou se não indicaria, se eu falaria bem ou falaria mal, se ele não soubesse a inteligência relacionada à experiência. As oportunidades uma vez tendo interação com o seu cliente, qual vai ser o próximo passo dele? Assim, lá no show, qual vai ser o próximo passo? Ele quer se alimentar? Ele vai querer comprar algum souvenir depois que ele passou pelo material ou ele antes? Será que é melhor eu bombardear ele no início do show ou no final do show onde
No
ele está
final.
sensibilizado? Que foi outro erro que aconteceu aqui no Brasil também. Lá foi totalmente diferente. Quando você entra no parque da Disney, você entra, participa do parque da Disney, mas você sair, você sai pela loja. Não tem como
Exatamente.
você não sair pela loja. Ele
Foi.
é feito dessa maneira. São as oportunidades sequenciais com o próprio desejo do cliente. Em relação a serviços, quais serviços são seu core? Quando você entrega a jornada do cliente, se ele entrou motivado para ver você, tudo que acontece com ele, que a gente falou do M&M's, né, do Van
Sim.
Halen, está vinculado a você.
Marrom,
Está
exatamente.
vinculado a você. Mesmo que você ache, ah, mas foi o fulano que é terceirizado. Quem contratou terceirizado? Foi você. Então, qual é a parte de serviço relacionado? Aí vem o treinamento exclusivo, né? O treinamento exaustivo baseado nisso. Então, já que eu não posso treinar aquele terceirizado, eu vou validar aquele terceirizado. Que foi como o Van Halen fez de uma maneira tão
É
jocosa, né?
exatamente
Tão
isso.
engraçada. E finalmente a gestão da experiência como um todo. O que é que eu posso melhorar e se eu quero melhorar? Porque tem esse ponto também. Às vezes a gente fala que quer melhorar, mas não quer investir
Exatamente
emocionalmente.
isso.
Então,
É uma escolha.
e esses cinco passos, Ferninha, eu tenho como chegar para uma empresa, você na parte das consultorias. Como é que você aborda a empresa hoje quando chega assim? Ferninha, eu gostaria de entender mais a gestão do luxo para colocar esses pontos de melhoria, desde a castanha lá da graúda, até o show, até o restaurante, até uma cirurgia plástica, até um software. Como é que eu não, só que eu não sei fazer isso, porque eu acho que o meu mercado é diferente. Como é que você aborda esses cinco pilares com eles?
David, a minha cabeça é totalmente estratégica, né? O meu time, ele é totalmente um time de imersão estratégica. Nós somos profissionais práticos de uma vivência estratégica, em cima de um pilar de diferenciação, que é a inteligência da gestão do luxo. Então, o primeiro ponto é entender que o meu trabalho, ele é, eu diria, tão alinhado a uma série de outros trabalhos de consultorias ou de análises estratégicas que existem no mercado. Nós temos uma especificação, que é o que a gente chama de next step, que é o próximo degrau, que a gente chama de raise the bar, que é eleve a sua barra, suba o próximo degrau. Então, o primeiro ponto, primeiro como crença, assim, eu verdadeiramente desafio qualquer empresa, marca, produto, serviço, que não pode ou que acredita que não poderia subir mais um degrau, que pode elevar um pouco mais o seu diálogo, e aqui não importa se são empresas populares ou empresas que já estão posicionadas em patamares de diferenciação elevados. Segundo ponto, e aqui não é uma questão sequencial aqui em si de prioridade, mas um outro ponto que eu vejo que para nós ele é fundamental, eu tenho uma preocupação muito grande de entender aonde é que está, por que que existe essa intenção. Porque precisa se perceber, David, que quando você quer alcançar um patamar de diferenciação, de Ele está aqui por quê? Porque você acredita verdadeiramente que existe um espaço mercadológico que pode ser preenchido, é uma vaidade sua empresarial, que totalmente pode fazer sentido. Quantas e quantas pessoas têm vontade, têm sonhos, têm intenções. Se é uma frustração de você não ter, já ter feito esse exercício e não conseguiu entregar, porque muitas das vezes eu tenho uma eu não sou um filantropo na gestão. Isso eu faço na minha vida pessoal. Isso é um negócio. Né? Como negócio, eu preciso ter renda recorrente na minha empresa. Mas você toma algumas decisões empresariais. E uma delas que eu tomei é que a MCF, a minha empresa, o meu trabalho, eu, Ferreirinha, naquilo que eu, de alguma forma, passei a representar, eu tomei uma decisão há muitos anos que eu não sou chaveirinho. Nós não somos um selo. Nós não somos aqui porque fez trabalho com a MCF ou fez trabalho com Ferreirinha, parece que ganhou quase um selo de certificação de diferenciação. Isso não é real. Eu tenho uma preocupação muito grande de lembrar muitas das vezes as empresas que elas são muito bem-sucedidas no que elas fazem. E quando elas são muito bem-sucedidas naquilo que elas fazem, eu preciso entender o porquê, aonde que está essa sua vontade. Porque o exercício da diferenciação, ele é um exercício doloroso, porque ele é um exercício de obstinação, ele é um exercício verdadeiramente de qualificação. E qualificação envolve mais investimento de energia, mais investimento financeiro, mais pessoas qualificadas para fazer isso. E quando você olha para isso, você fala, poxa, mas eu tenho que fazer esse investimento? Poxa vida, mas dá para eu ter o resultado mais rapidamente? Será que eu não posso fazer esse retorno aí, o ROI, o retorno do investimento de forma mais rápida? Eu falo, mas olha só, deixa eu fazer uma coisa. Brinca de outra coisa. Por que que tem que brincar naquilo a qual você mesmo já está incomodado e inquieto? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E aí, uma vez identificado isso, nenhum projeto nosso, nós não temos absolutamente nada de prateleira. Não existe nada na MCF que seja de prateleira. Nenhuma palestra ela é de prateleira. Então, dito isso, David, todos os nossos projetos, eles só iniciam, e é por isso que não é simples, é por isso que eu não sou na crista da onda, porque tomar essa decisão não é tão simples. Nenhum projeto nosso inicia se nós não fizermos verdadeiramente uma imersão estratégica na empresa. Sem essa imersão, eu não consigo desenhar todos os pontos de contato da marca ou do produto, do serviço, com o cliente ou com o mercado, seja qual for essa linguagem, aonde a gente consegue verdadeiramente elevar a possibilidade do diálogo, do produto, da entrega. Porque o nosso trabalho, ao final, é entregar uma possibilidade de elevação. E eu faço muito trabalho para empresas populares. E essas empresas populares não têm vontade de se tornar luxo, elas não são loucas. Mas elas têm sim a vontade de também propor ao cliente delas uma experiência de compra diferenciada, um produto mais empoderado, um serviço mais segmentado. Então aqui não é porque elas estão se descaracterizando, é que elas estão acreditando que elas podem mais e que elas podem fazer de forma diferente. Agora, desde que isso seja percebido, que isso é um plus. Não é isso que determina o sucesso delas, porque elas são empresas populares. Empresas populares têm que ser bem-sucedidas no volume, no preço, no combate, no desconto, na liquidação. Isso é a fórmula de sucesso delas.
E olha como tudo encaixa. No final do dia, a gente está falando de cultura empresarial. E falando de cultura empresarial, ela inicia com os valores pessoais do fundador, do cara que está fazendo o processo de regência, né? E aí vai nas camadas da cebola, começa pelas crenças, que ele acredita ser o mais adequado para o cliente dele, como ele quer se posicionar no mercado. Aí a gente faz os rituais e processos. Dos rituais e processos, a gente tem histórias e heróis. Ah, o melhor cliente é o tal, a história que eu conto é tal. Mas igual, muito parecido com aquela história do Hilton, sabe? Para quem não sabe, a rede de hotéis Hilton teve uma situação com uma criança esqueceu um bonequinho, né?
Para quem quiser saber, Paris Hilton é a filha dessa família que é a dona dos hotéis Hilton.
Exatamente. E ela esqueceu um bonequinho lá, acho que um coelhinho, né? E esqueceu o coelhinho e eles têm como branding a experiência do usuário, né? Quando ele está dentro do hotel. E eles fizeram todo um catálogo de fotografia, mandou para a criança, está sendo bem cuidado, a gente vai mandar para você e tal. Porque eles têm como branding dele a experiência do cliente.
Então, Little Rabbit.
Little Rabbit. Então, o que acaba acontecendo? Como isso estava regido no manual de cultura deles vivido, fez sentido sentido fazer investir isso aí. Então, o meu convite é mais basicamente como o teu. Antes de pensar com a parte como você vai colocar elementos de luxo, qual é o teu ambiente de cultura para que ele vai fortalecer ou vai destruir? Porque na hora que você tiver que investir emocionalmente, treinar a equipe, botar dinheiro, se posicionar, você vai dizer assim, pá, mas isso não dá lucro. Ué, mas qual é o teu objetivo então? Não entendi. Era aumentar a LTV, era tempo de cliente, então é relacionamento. Então, era aumentar lucro, então é valorização e diferenciação. Ela aumentar o número de alcance, então já é outra estratégia. Então, quem sabe a gente tem clareza primeiro nas crenças, para depois a gente começar os rituais.
Isso aí.
Porque não adianta copiar o amiguinho, porque está dando certo, e você achar que está dando certo, mas está dando certo para os valores e condutas e o que ele recebe dele. Ninguém vê os bastidores dele.
Exatamente isso. Então, e tem uma visão clara de negócios, né, David? Eu tenho um cuidado muito grande que é legítimo nós querermos empreender nas nossas empresas, nas nossas marcas, nos nossos serviços, as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas intenções. Mas desde que isso entre num processo sistêmico de inteligência de negócios. Senão você faz isso nos seus campos pessoais. Porque quando você está dentro de estratégias de mercado, você tem ali uma série de necessidades que precisam ser cumpridas. Né? A preservação do faturamento, né? A sua margem, seu caixa. Tudo isso são, você usou um termo antes que é interessante, que é processos precisam ser superiores a pessoas no primeiro momento, eu já gravei isso, para que pessoas superem os processos. E tem que ser dessa forma, porque senão você não consegue fazer a diferenciação.
Não, e se você pensar como sequência, vamos aplicar a gestão de luxo. Para aplicar a gestão de luxo, o básico tem que ser bem feito, para que uma vez tendo o básico, eu consiga fazer isso um processo. Desse processo, eu vou ter métricas e rituais. Dessas métricas e rituais, eu bato com a minha cultura. Batendo com a minha cultura, eu estabeleço ou reforço se é esse o caminho que eu quero seguir mesmo. Uma vez seja o caminho que eu quero seguir, qual o next stage? Qual o raising the bar? Né? Qual a próxima passo que eu posso dar dentro, sem perder minha essência, continuando mesmo, mas me adaptando à diferenciação. Eu posso pensar dessa maneira?
Tem que pensar dessa maneira, exatamente dessa forma. É tão, tão claro e cristalino da forma que você colocou.
E, Ferrinho, eu separei várias frases que você sempre gosta de usar e a maneira como você consegue se posicionar, que é exatamente para dar clareza para quem está ouvindo a gente, que não é tão difícil como eles imaginam. Eu acho que imagino que é difícil imaginar. Uma vez imaginado, é muito mais a gente poder transformar num processo de segmento, procurar pessoas que possam nos ajudar, que já chegaram naquele patamar que a gente quer chegar, e se comprometer. É aquele negócio, não reclama, não explica, né, se compromete e segue o processo. Que o processo, na hora que você sai da zona de conforto, vai para a zona de desconforto, aí a zona de perigo até virar uma zona de conforto novamente. Você vai ampliando a sua caixa, né? Você tem nada de pensar dentro da caixa, né? Amplia a caixa, né, Ferninha? E nesse processo, a primeira frase que eu lembro que você falou muito bem disso e ficou muito gravada na minha cabeça é que a gente acha que o luxo nasce na complexidade, mas ao contrário, nasce na simplicidade. Seja no processo de funil, quem você quer trabalhar, seja no processo de como você quer ser visto, seja no processo do customer centricity, de você colocar o cliente no centro. Na prática, o que é isso?
Acho que talvez esteja exatamente nessa frase que você usou, né? Eu uso a palavra simplicidade não pela palavra simples, eu uso pela palavra simplicidade pela simplificação, pela ausência da complexidade. É importante, mais uma vez, dizer, David, que produtos e serviços no patamar do luxo, eles são produtos e serviços elevados, são diferenciados e muitas das vezes existe ali um resultado de uma complexidade da forma que você produziu, da forma que você buscou aquela matéria-prima diferenciada, etc. Mas isso inicia por uma simplificação do entendimento de tudo isso. Então aqui não é o simples, porque ele é simples básico, porque ele não é básico, mas é um simples. Eu costumo dizer que no inglês, o inglês é uma língua muito resoluta. O português é latino, é cheio de considerações. O inglês ele fala simple e simplicity, que é o simple de simples e simplicidade, que é o simplicity da simplificação, da ausência da complexidade.
É que aquela lógica de quando a gente vai fazer um processo de personificação, que ele seja a expectativa, mais experiência, mas com simplicidade, sendo simples, né?
Exatamente.
Sendo
isso.
Simples. Simples no ponto de vista do entendimento, exatamente, do ponto de vista do cadenciamento.
Sem essa confusão, né?
Inclusive, é um dos papéis de quem faz atividades como essa, de host, né? A gente tem que simplificar o processo no sentido de transformar simples para ser entendido. Porque são coisas complexas, mas o que é um complexo? É a união de várias coisas simples cadenciadas. Então, quem sabe, vamos quebrar um pedacinho, que é meu papel aqui, vai quebrando e vai explicando.
Muito bom.
É uma combinação de frases que você fala sempre, ou pelo menos dá a entender para a gente sempre, é que se a gente não se arriscar nesse processo de progresso contínuo, se a gente não trouxer o nosso time junto e fizer pequenas gentilezas, seja para o nosso cliente interno, seja para o nosso cliente externo, a gente acaba não fazendo essa sensibilização emocional das pessoas. E o que seria se arriscar? Assim, existe um patamar, David, existe um número, existe um posicionamento. Em relação à minha equipe, por exemplo, o que é se arriscar com a equipe? O que é colocar uma pessoa num novo segmento, fazer um squad? Para quem não sabe o que é squad, são times separados para projetos isolados, que não necessariamente são vinculados ao primeiro negócio, mas que podem criar uma oportunidade no futuro. Como é que você vê essas integrações?
David, eu sou um indivíduo de pessoas, mais do que qualquer coisa, mais do que o Ferreirinha empreendedor, gestor, mais do que o Ferreirinha estrategista, eu sou um indivíduo de pessoas. E talvez a minha principal característica reconhecida ao longo da minha trajetória profissional, e isso é algo que eu me orgulho, eu sou mais reconhecido, além de todas as minhas competências, eu tenho uma característica voltada para pessoas. Eu sou um indivíduo que acredita em pessoas. Talvez até por ser uma questão minha, da minha própria superação de vida, etc. Então eu acredito em pessoas, em empoderar pessoas para que elas verdadeiramente sintam-se não capazes, mas que elas encontrem um nível de conforto que elas podem arriscar. Tem uma frase que eu uso, que ela me acompanha há muitos anos, a qual muitos recordam e possuem essa minha expressão, quando eu digo inovar é arriscar. Não existe inovação sem risco. Não existe isso. Quando você inova acreditando que você está num processo protegido e num processo absolutamente já com resultado esperado, isso não é inovação, isso é evolução. E, na verdade, a maior parte de nós tem que evoluir o tempo inteiro. Inovar é quando verdadeiramente você conseguiu criar algo que é uma ruptura, algo que é uma nova possibilidade, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Pessoas precisam se sentir dentro de zonas de conforto que a permitem arriscar. E arriscar não é a certeza. Risco não quer dizer com aquilo que é certo. Agora, isso se faz de forma inconsequente e irresponsável? Não. Isso são outras questões. Isso você faz dando às pessoas a possibilidade de correr riscos, de ter voz, de empoderar, de arriscar outros caminhos, outras perspectivas. Eu acredito muito no papel que as pessoas transformam. Existem alguns hashtags que me acompanham, são hashtags que eu uso muito, inclusive em alguns posts meus, que eu digo: pessoas impactam pessoas, pessoas cuidam de pessoas, pessoas desenvolvem pessoas, pessoas inspiram pessoas, pessoas emocionam pessoas. Nossa. Pode surgir inteligência artificial o que for, são pessoas que impactam pessoas. Ponto.
Eu gosto muito de pegar essas referências de empresários que já fizeram isso antes, né? E o Jeff Bezos, ele saiu para outra vertente, né? A vertente do Washington Post, fazia parte também da corrida aeroespacial, e deixou a Amazon com o atual CEO. Ele sempre falava que is always day one, sempre é o dia um, né? Que é o dia que você vai realmente rever o negócio como um todo. E uma frase que ele fala sempre nas reuniões de cúpula dele, que seja na Amazon, seja nas novas empresas atuais, é que ele pode até não concordar com a decisão das pessoas lá dentro, mas ele se compromete.
Exatamente.
Uma vez acontecendo uma pessoa que mais capacitada, e se ela quer se arriscar, se ela entrega um plano adequado para aquele processo que ela está destinada, eu banco.
David, isso. Hoje eu fiz um comentário para um dos meus funcionários, onde eu disse, eu tenho dúvidas desse caminho, mas eu confio no que você está defendendo. Perfeito. Eu estou confiando na sua defesa. Agora, esse é um risco. Correr esse risco é uma decisão de ser repreendido possivelmente depois, de possivelmente dar, mas faz parte do processo. Então, o meu papel não é dizer o que é certo. O meu papel é criar orientações, recomendações, mas, acima de tudo, permitir com que as pessoas, ao final, defendam as suas ideias, as suas crenças. E cabe a mim perceber, se aquilo não for inconsequência e irresponsabilidade, dar a chance às pessoas de correrem um risco.
Um framework que nós utilizamos, Ferreirinha, lá na nossa empresa, em todas, na realidade, a gente tem um framework muito clássico, assim. Os nossos riscos, a gente corre riscos que são simétricos, para ter ganhos assimétricos. Então, o que é que significa isso? Risco simétrico vamos usar precificação para ficar mais claro. Se eu tenho R$100 mil para investir num projeto, num budget daquele mês, enfim, aqueles R$100 mil é um risco simétrico. Eu não vou colocar mais do que isso, R$100 mil. E o meu ganho, A pessoa tem que provar que o ganho relacionado àquilo ali, se for pensando em precificação, ele tem que ser assimétrico, ele tem que vir mais do que isso aí, como potencial, não significa ele virar, mas como potencial em relação ao desenvolvimento do núcleo de negócio, núcleo de crescimento, uma vertente, um canal de aquisição, uma coisa desse tipo. Então, todos os nossos colaboradores, ou pessoas que estejam vinculadas a isso, ou até sócios mesmo, que queiram expor uma nova vertente, um novo motor 2 de crescimento, coisa assim, está, quanto é que isso vai custar do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista emocional, assim, o grau de insegurança, claro. E do ponto de vista de time como um todo. Quais recursos eu vou utilizar na minha network, da nossa capacitação, sim, como um todo. A gente vai usar tanto. Quanto tempo? Eu estou precificando para um tempo de 6 meses. Assim. Qual o outcome ou métrica que vão ser as métricas de sucesso? O métrica de processo ou de resultado? Métrica de processo. Então, no final do dia, mesmo que der errado, deu certo, porque a gente construiu um processo. Faz sentido? Faz. Estamos comprometidos. A verba vai ser liberada porque a gente está construindo um processo. Só que, logicamente, dentro de um processo, a gente espera que tenha um crescimento como um todo. Claro. E aí você cria uma máquina de inovação. Que a máquina de inovação é... Você entregue segurança para as pessoas poderem inovar, entregue recursos para poder tirar esse processo e entregue um framework para que isso possa ser repetido.
Replicado.
E replicado, porque senão morre ali. Isso é o que acaba acontecendo. Na história contada, e você se lembrar do modelo de cultura, a gente volta para o modelo de cultura, a história contada dentro do ritual de crença que foi criado é que aquele projeto deu errado, queimaram o dinheiro. Não, o projeto não deu errado. Não era um projeto, era um processo. O processo foi construído, foi mapeado e foi feito. A gente já sabe que daquele caminho não erra mais. Então a gente vai tentar outra maneira, mas o track records, o histórico, excelente, ele continua. Isso a gente usa para tudo. Ontem eu estava tendo uma reunião com a nossa equipe, com o nosso CEO, e a gente estava pensando no novo posicionamento de mercado em relação ao crescimento para escalabilidade. E usei um exemplo da Chery, né? Chery dos carros, né? Mas, olha, a Chery, ela tinha um posicionamento para carros populares, agora ela tem um posicionamento mais premium. E a gente fez, mas isso é ruim ou bom? Não sei. O ponto todo é que ele fez uma movimentação que hoje ele vende carros premiums, tá? Mesmo a marca não sendo tão... ainda não competindo com Mercedes, BMW e Audi, mas ela tem uma precificação que está chegando muito próximo, não assim, mas chegando muito próximo. Só que, ao mesmo tempo, ela não abandonou os clientes que têm os carros antigos. Então, o que, é que acabou acontecendo? Manteve a identificação de você manter aquele cliente que confiou em você no passado, mas ele escolheu demitir, entre aspas, esse cliente se ele não quiser pagar o ticket atual, porque não existe mais o produto que ele comprou no passado. Exatamente. Então, automaticamente, ou ele faz um upgrade, upsell, ou ele faz um downsell para outra marca, mas ele nunca estará abandonado em relação à marca. Que é a mesma coisa que a Lamborghini fez quando fez. A Lamborghini manteve os tratores. Então, quando você pensa dessa maneira, você cria o quê? Eles tiveram um risco simétrico, eles mantiveram um valor capital X para ter um ganho assimétrico. Então, eu gosto muito de pensar dessa maneira, porque senão fica aquele negócio, money to burn, né, que a gente usa muito no mercado de investimentos.
Vai queimando dinheiro, né?
Não existe, na minha opinião, isso é meio perigoso.
Mas, claro,
é loucura.
Né? Totalmente louco, né? Não é perigoso, né? Isso é louco, né? Queimando dinheiro, jogando dinheiro pela janela.
É, que aí bate exatamente o que você falou. Por que a pessoa quer transformar, quer viver luxo agora? Porque ela enxergou uma nova oportunidade de mercado. O ego, porque aí você não vira money to burn, a conta não fecha.
Isso, né? Tem que entender, pode até ser, o seu ego está disponível, só que você tem que entender o que isso envolve, né?
E, Verinha, essas três próximas coisas que eu vou falar agora, em relação ao elemento de escassez, as collabs associadas e as histórias contadas, para mim, bateu muito quando eu fui estudar os materiais. Mas, olha, se a gente tem um elemento de escassez e eu quero causar mais escassez, mas sem ser uma coisa inacessível, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer colaborações com pessoas que têm coisas correlatas a mim, mas os mesmos valores, de forma que eu pego um público até mais nichado ainda, contudo, um público super engajado. Que aquelas colaborações que a gente acaba vendo Pokémon com Bacará, né? Imagina, como é que você já imaginou uma pessoa que gosta de Pokémon, outra coisa, ter um produto voltado para isso? Até que ponto, quando eu vou procurar uma colaboração, como é que eu consigo entender se ela vai ser boa ou ruim para mim? Porque, tipo, eu, no primeiro momento, antes de você me explicar, eu não tinha visto uma coisa é um anime, outra coisa, mas peraí, esse público conversa, até saber, não existe um nicho para isso. Isso, no caso, foi aquilo que a gente acabou de falar, foi um risco simétrico, com um ganho assimétrico. Então, ele pegou o risco o nicho de colecionadores. Eu digo, meu Deus, é genial o nicho de colecionadores. Então, como é que eu consigo treinar meus olhos para conseguir ver isso nas colaborações?
Acho que treinar os olhos, David, é repertório, né? Observar as dinâmicas do que estão acontecendo ao nosso lado em diversos outros segmentos e atividades. Eu tenho uma obsessão pela transversalidade do conhecimento. É aonde que eu me diferencio, tanto eu, Ferreirinha, quanto a própria empresa que eu tenho. Isso é realmente uma obstinação. A MCF ela é uma empresa que é uma das nossas principais características, é uma atuação muito transversal, setorial, e uma atuação transversal regional. Eu acredito nessa maestria de compor um quebra-cabeça de informações que estão acontecendo à sua volta. Então, o primeiro ponto de educação de olhar é você incrementar, vamos voltar na questão do repertório, mas repertórios que vão além do seu produto, seu serviço, do seu segmento, da sua atividade, porque em algum momento isso é limítrofe. Né? Isso está te dando apenas um conhecimento expandido dentro daquilo que você já faz. É, collab, David. E dito isso, eu vou dizer o seguinte, David. Risco é risco. Risco não é certeza. Então, como é que eu tenho a certeza? Se é risco, não tem certeza. Tudo isso pode dar errado. O que você faz é trabalhar para reduzir as possibilidades do erro. Você mitiga tudo isso, né? Você vai criando todas as possibilidades para aumentar as chances do acerto. Mas tirar o risco para ter a certeza deixou de ser risco. Então, quando você fala de collab, eu não tenho uma leitura de collab emocional. Quem tem que perceber isso é o cliente. O cliente tem que observar o collab, que são essas parcerias colaborativas. Ele tem que perceber isso pelo fascínio, ele tem que perceber isso pela forte vontade de comprar, ele precisa perceber isso pelo quão inusitado esse movimento foi. Nossa, eu não tinha visto que essas duas empresas tinham alguma coisa em comum. Não necessariamente elas tinham alguma coisa em comum, mas elas criaram algo em comum. É desenhar o algo em comum, não precisa vir que existe alguma coisa em comum. Não necessariamente. Collab é um acelerador. Todas as vezes que você faz um processo colaborativo, você está aumentando as suas chances de ser mais eficiente para surpreender cliente, você consegue criar novas janelas de oportunidades, você criou a possibilidade de dialogar com clientes que possivelmente não olham para você. Você vai pegando alternativas de criar outras perspectivas, outros caminhos. É um acelerador. Collab é um acelerador de oportunidades e de possibilidades. Não é apenas porque eu acordei de manhã, fiquei pensando o quanto eu gostaria de fazer algo com essa empresa. Não é assim. Você precisa aqui ter a clareza que, ao fazer isso, você está criando uma janela de oportunidade para expandir negócios, para lidar com outros perfis de clientes, para construir outros diálogos que mantêm contemporaneidade. Quando as empresas e marcas fazem exercícios para mostrar que elas estão vivas, que elas estão ativas, que elas estão joviais e que elas não envelheceram, que o tempo deu a elas maturidade de desenvolvimento e não o tempo que envelheceu. E essa talvez seja uma das grandes, um dos meus grandes aprendizados na inteligência da gestão do luxo. O tempo para essas empresas é uma escola da tradução do tempo presente. Não é um traço de que elas envelheceram, que elas estão antigas e velhas. Pelo contrário, essas empresas, algumas dessas empresas, que chegaram a 100 anos, 200 anos, continuam no patamar máximo de desejabilidade, mesmo do que acontecia 100 anos atrás. Isso é singular. Isso é uma escola contemporânea de gestão, você se manter não somente viva, mas você se manter desejada no tempo presente. Isso é uma escola contemporânea de gestão.
É bem isso mesmo. Quando você pensa na collab, você pensa exatamente como é que você consegue acelerar e se apresentar para um outro público com seus valores, pegando emprestado, pegando correlato, a área de interseção com os valores de uma outra empresa. Isso. E aí você consegue ser... Quando você vê o último música agora do Elton John, né, que ele fez com a Dua Lipa, né?
Dua Lipa, com a Britney Spears.
É impressionante como ele fez exatamente esse comportamento. É um comportamento de mercado de luxo que você consegue aplicar em outras áreas.
Só que isso trouxe... Ora é você expandir a base de clientes. Uhum. Então, nesse caso, Elton John com Dua Lipa, Britney Spears, ele muitas das vezes dialoga com um tipo de perfil de ouvinte que não tem mais essa disponibilidade para o Elton, porque nunca se conectou a ele. E aí você está pegando ali um acelerador, só que muitas das vezes é para a sua própria base de clientes, para que esse mesmo cliente seu perceba que você está contemporâneo, que você está atualizado. E aqui não é expandir outro perfil de cliente, é você lidar com o mesmo cliente. E David, sinceramente, usando uma linguagem muito pragmática aqui, muito do que acontece muitas das vezes na sua própria profissão, quando nós... aprimoramos a nossa própria versão para aqueles que estão próximos de nós, para os nossos relacionamentos, para que a gente se mantenha jovial, para que a gente se mantenha ativo, para que a gente se mantenha altivo num relacionamento. Acho que é exatamente o que a gente faz, né? Não é porque você está fazendo alguma... algum aprimoramento da sua versão, porque você está decidido, se você está num relacionamento, você está pensando antecipadamente que você vai se separar, você vai se divorciar. Não tem a ver com isso, tem a ver de você manter aquele relacionamento aquecido. Tem a ver com que você manter aquele relacionamento pela desejabilidade. Para muitas pessoas isso é fundamental. É o mesmo que acontece com marcas, com empresas, com produtos, com serviços. Precisa se manter desejado.
Um exercício engraçado, que é interessante, que você sempre provoca a gente fazer, e eu fiz em casa antes de vir para cá, e fiz com uma pessoa próxima, e foi muito engraçado que eu comecei a fazer assim, olha, sabendo que as empresas elas têm comportamentos diferentes, mas elas têm essências que elas não mudam para continuar sendo as mesmas, vamos pensar agora nas iconografias, tá? Nas imagens, nos símbolos delas, né? Aí quando você pensa assim, imagine agora na sua cabeça uma imagem com monograma com LV, o que é que você imagina?
Isso aí.
Louis Vuitton. Imagina agora uma caixa azul com a fita. O que é que você imagina? Isso. A Tiffany's. Imagina, isso a gente tá falando de luxo, né? Agora você imagina, do nada, vou mudar o contexto. Agora você imagina uma garrafa com líquido preto, gelada e com alguma coisa vermelha passando. Coca-Cola.
Isso aí.
Você imagina agora, então, as iconografias, você percebe que são empresas, as empresas, mesmo elas sendo longevas, elas mantêm uma iconografia, elas mantêm algo que, entre aspas, elas não mudam. E o não mudar alguns conceitos, mudando outros, até que ponto eu sei que eu estou precisando mudar, fazer um rebranding, fazer uma mudança de marca, fazer uma mudança de iconografia, e até que ponto não, isso aqui não é negociável.
Marcas são entidades vivas, empresas são entidades vivas, da mesma forma, volto aqui para um jeito muito ferreirinha de ser, David, eu não sou um indivíduo elaborado nas conceituações, da mesma forma que nós, na nossa jornada de vida, algumas pessoas pintam cabelo, cortam cabelo mais curto, descolorem cabelo. Outros ganham peso, perdem peso. Alguns fazem intervenções de substâncias botulímicas. Alguns fazem intervenções cirúrgicas plásticas. O que você está fazendo é você está olhando para si mesmo e trazendo outros elementos, né? Sejam quais forem esses elementos. Marcas e empresas são entidades vivas. Ora elas precisam ganhar peso, perder peso. Ora precisa... trazer uma cor diferente, porque aquela cor representa um momento de história que já não faz mais sentido no tempo atual. Isso não quer dizer que você está alterando quem você é. Isso quer dizer que você está aprimorando quem você é. É totalmente diferente. Iconografias são as nossas expressões, são as nossas tatuagens. É onde que a gente tatua no cliente, aonde que verdadeiramente a gente se diferencia. É no laranja da Veuve Clicquot, é o vermelho do Louboutin, é o monograma da Vuitton, é a estrela da Mercedes, é a coroa da Rolex. Eu estou trazendo para as minhas competências, né, da inteligência do luxo, onde essas empresas são emblemáticas em construir e manter esses seus ícones tatuados na percepção do cliente. E até, muitas das vezes, uma quantidade de pessoas que sabem dos ícones dessas empresas, mesmo que elas não acessem, mesmo que elas não comprem, mesmo que elas não vivenciem as marcas. Tamanha capacidade dessas empresas de se manterem fortes nas suas iconografias.
Disso tudo que você falou, nesse ponto, assim, imagina que ponto. A gente falou de várias empresas aqui, cada um num estado, cada um num país, cada um num certo início de processo, e elas pegam conceitos culturais da própria região, do próprio fundador, e uma provocação que você fez no final do treinamento que você deu pra gente, foi mostrando que cada país tem algumas observações de país. A gente conhece muito a França pelo savoir-faire, né? A gente conhece os Estados Unidos pelo know-how, a capacidade de fazer processo. A gente conhece os alemães pela precisão. Precisão, né? A capacidade de precisão que eles têm. Os italianos pelo design. E o Brasil?
Esse, na verdade, é o nosso tema e inspiração do ano de 2023. No meio de todas essas turbulências, né, que têm sido cada vez mais expressivas, eu reforcei isso, né? Cada cultura vai ter algo que é muito dela. O Brasil tem o que nós chamamos de Borogodó. Né? O nosso tema e inspiração para esse ano é Letes Borogodó, porque no meio disso tudo, o brasileiro, a cultura brasileira, isso não é latino, isso é brasileiro. Isso não é de uma versão nossa hispânica, é nossa brasileira, que é, eu costumo traduzir isso para quem é de fora, eu falo que o brasileiro dá nó em pingo d'água. Brasileiro não celebra a depressão. O brasileiro não é uma cultura que cultua a tristeza. Nós somos um indivíduo que driblamos as coisas, né? A gente, possibilidades de oratórias com empresas internacionais, faz parte da minha vida há muitos anos, Eu digo que a cultura brasileira é uma cultura que, no meio do caos, você convida uns amigos, você queima uma carninha, assa uma carne, toma alguma coisa e você vira essa página. É, mesmo que no dia seguinte você volte para a mesma situação do caos que você esteja. Nós não temos isso. Esse borogodó brasileiro é um tempero de existência brasileira que ninguém tem. Ninguém tem. Se você tem atualmente, você tem uma taxa de inflação na Europa que é uma das mais elevadas desde a Segunda Guerra Mundial. O europeu está enfiado num processo de depressão econômica enorme. Ele tem muita dificuldade de lidar com isso. Os Estados Unidos, esse ano, é um país que está apresentando resultados muito aquém do que se espera em consumo, mas isso não quer dizer que o americano perdeu força de dinheiro. Não! Aquilo é muito forte dinheiro. Só que o americano não consegue lidar com o fato que um país que está com inflação. E a inflação americana, que é uma inflação de 3 pontos alguma coisa, para eles essa é a pior inflação dos últimos 42 anos. Eles têm muita dificuldade de lidar com incertezas. Nós só lidamos com incertezas. Então, isso deu a nós uma capacidade única, singular, de ter esse borogodó.
Isso é fantástico, né? Que quando você agora tá viajando, agora no final do ano a gente vai fazer, vou para a Europa também, numa outra viagem. E a gente, quando conversa com as pessoas locais, né? Tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista empresarial, tá?
Eu
Eles
tenho
têm muito
certeza.
essa narrativa. Mas como é que vocês conseguem fazer sem esse
É
equipamento?
exatamente
Sem esse... Cara, a gente é
isso.
brasileiro.
É exatamente
A
isso.
gente se vira.
É exatamente isso.
A gente se vira. E essa é a lógica. A gente aprende com vocês o que tem que aprender,
É
a
verdade.
precisão, o know-how e tal.
É verdade.
E depois a gente bota o nosso tempero, porque no Brasil é diferente.
É exatamente
No
isso.
Brasil é diferente, assim. Não é para amadores, no Brasil não é
Não,
para
não é.
amadores. Dá certo aqui.
Não, não. O Brasil. Olha, tem uma expressão que eu uso muito há muitos anos da minha vida, né? Eu tenho aí a trajetória de me lidar com o cenário internacional quando eu digo que fazer negócios no Brasil, para quem é de fora, né? Você pode ser a marca, a empresa mais bem-sucedida no mundo. No Brasil, você aperta a tecla reiniciar o computador. Você reinicia, atualiza o sistema operacional, porque o Brasil demanda uma inteligência local como poucos países no mundo.
Se você não entender a cultura local e às vezes regional,
Muito. O Brasil é um país.
é
Eu vou
bem
até te dizer,
diferente.
David, que em qualquer lugar do mundo você precisa entender a cultura local. O Brasil demanda uma inteligência local de regionalização. O Brasil é um país de dimensões muito grandes que pouquíssimos lugares do mundo conseguem entender isso. A China é um país que tem essa dimensão, a Índia é um país que tem essa
Sim, é
dimensão,
verdade.
e pouquíssimos países vão entregar esse nível de complexidade regional local. China, Índia, eles possuem dialetos que ultrapassam 300, 400, 500 dialetos regionais. Nós não temos dialetos de linguagem, mas nós temos dialetos de comportamentos regionais no Brasil. Então, eu costumo, inclusive, dizer que não basta entender o idioma brasileiro, o português. Você precisa entender a linguagem brasileira. É totalmente diferente. É muito além do nosso idioma português.
Olha, tem muita coisa para aprender ainda mais.
Imagino.
Rinha, poxa, eu aprendi muito com você novamente. Assim, para mim foi um exercício ter que revisar tudo, estudar mais, cadê mais. Eu saio energizado aqui para fazer a diferença. E eu queria que você desse um recado final, assim, porque quando a pessoa hoje ela quer saber um pouco mais sobre gestão, quer colocar os conceitos de gestão de luxo na vida dela, qual seria o, como é que você orientaria ela a fazer uma ação hoje, uma micro vitória?
Eu vou te dizer antes da micro vitória, David, deixa eu aqui primeiro. Eu tenho o direito que cabe a mim e que eu tenho de não aqui expressar algumas coisas. Eu estou muito impressionado com essa conversa. O seu nível de preparação para isso é surpreendente. Eu vou te dizer que não é verdade, porque, David, eu sou um indivíduo de informação e eu me incomodo profundamente. O que eu tenho chamado, inclusive, a gente precisa ser capaz, usando a sua área médica, a gente precisa ser capaz de ser vacinado contra essa superficialidade. Nós nunca tivemos tantas possibilidades de aumentar a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de informação, e é impressionante o nível de superficialidade. Então, eu fico aqui fascinado e te agradeço por isso, por uma chance de uma conversa que tem fundamento, que tem preparo, que tem construção, que não teve ensaio anterior. Eu não sabia o que que você traria, mas você traz de forma construída, organizada, disciplinada, interessado. Te agradeço por isso. Foi, sem sombra de dúvida, uma das conversas mais bacanas que eu tive nesses últimos anos, e te agradeço por isso. Micro vitórias, David, para mim é verdadeiramente quando a gente se permite ao novo. Eu costumo dizer que um dos maiores obstáculos ao aprendizado são as nossas certezas absolutas, são as nossas crenças absolutas. Aprender é um exercício de você revisitar as suas certezas, de você se permitir a outras perspectivas, a outros pontos de vista. A inteligência da gestão do luxo, nem de longe eu acredito que ela é a forma certa de fazer as coisas, nem que ela deveria ser feita por todo mundo. Mas existe aqui uma outra perspectiva, existe um outro ponto de vista. Para aqueles que assim se colocam disponíveis, eu sim afirmo que existe um benefício de diferenciação que pode ser aplicado e traduzido. Então, aqui, para mim, essa micro-vitória é você acreditar que existem outras perspectivas que demandam de você uma disponibilidade de descortinar, de quebrar resistências, de se permitir a não usar apenas esse estereótipo pejorativo do luxo, mas usar aqui a excelência de uma atividade que entrega elementos brutalmente competitivos de diferenciação.
É, realmente faz a diferença quando a gente aplica. A gente conseguiu aplicar em várias maneiras, e inclusive eu agradeço muito por isso,
Que bom.
você que me apresentou esse mercado,
Que
né?
bom.
E eu não trabalho necessariamente com o luxo especificamente,
Exatamente
mas trabalho com a gestão do luxo.
isso. Exatamente
Com
isso.
certeza isso. E
Muito
Ferreira,
bom.
como é que as pessoas te acham nas redes sociais?
Carlos Ferreirinha. Tudo é no Carlos Ferreirinha. Vai ser Carlos Ferreirinha no Instagram, vai ser Carlos Ferreirinha no LinkedIn, vai ser Carlos Ferreirinha no e-mail. Simplificado. É Carlos
Simplificado.
Ferreirinha é onde ali estão todas as minhas informações.
Simplificado e acessível, né? Essa que é a lógica.
Totalmente
Tá.
acessível.
Muito obrigado, minha
Obrigado,
Ferreirinha. Obrigado
David. Foi um
mesmo,
prazer
querido.
mesmo.
Obrigado. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter assistido o nosso Na Dúvida, Cris, e até o próximo episódio.